de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e sete na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia pra você, pra você, bom dia pra você também,
bom dia, bom dia.
Começando mais uma super edição da Metralhadora da Informação, Tropa de Elite no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico, nossa equipe já escalada nesse início de quarta-feira. Hoje é dia 22 de outubro de 2025. Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga chegando no Bola Dentro. E vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado, chegando com pacotão de notícias para você ficar informado, muito bem informado a partir de agora, ouvindo o programa Tropa de Elite, que já virou uma religião, né? Religião, das 6 horas da manhã, todo mundo liga o rádio para poder ficar sabendo o que está acontecendo.
E a turma que fica enrolando na cama, senhor repórter?
Tem muitos.
Despertador toca uma, toca duas, toca três vezes.
Tipo assim, o cantor Itaçuzi.
Sabia que você ia pegar no pé do Itaçuzi, viu? Alô, dona Edilza, acorda pra vida aí no Alto da Soledade. Mestre Roginho, será que já tá acordado lá no Rio de Janeiro, senhor repórter?
Mestre Roginho. O Val, lá da rodovia Ilhéus Itacaré.
Tá acordado, acordou
não.
Não acordou não, meu acordou Deus. Não. Fátima Fundo de Quintal, tá acordada já.
Fátima deve tá acordada, viu, Scarpe?
Lá no Banco da Vitória. Um abraço também. A Tom Moreira, lá em Maria Jap.
Tom Moreira e aquele que o carro pegou fogo lá do Acuípe.
Rapaz, é o Gurim.
Não, do Acuípe.
Ah, do Acuípe. Gurim é carro,
rapaz. O esposo, marido de Dona Lúcia.
É o homem lá do Ceará, rapaz. Ai, ai, viu? 6:09 na Bahia, 6:09. Tá começando mais um Tropa de Elite. A sua participação é muito importante com a gente. 739-8829-1029. Você manda sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto. Tá na bronca? Coelba, Embasa, Prefeitura. Direito do consumidor. Hoje tem direito de todos com o nosso doutor Abram Feldman, o consultor jurídico do Tropa de Elite. Sempre falando de um tema, abordando aqui, esclarecendo, ajudando os nossos ouvintes. E toda quarta esse encontro mais que especial, viu? Amanhã a gente vai ter entrevista legal também sobre a grande feira aí que a Faculdade de Leão está promovendo. Na sexta-feira a gente recebe o nosso querido Éder Mendonça, junto com o vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita, Porto Sul na pauta. E a gente tem que estar atento a isso aí, viu, seu repórter? Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. A previsão que a gente trouxe na segunda, né, se confirmando aí. Vamos ter esse tempo aí até o final de semana chegar, viu? Agência Clima Tempo e a informação no ar.
E a temperatura.
Nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center. 21 graus, marcando aqui nos estúdios Gabriela FM. Temperatura hoje pode chegar somente até os 24 graus, então esse frio aí, segue essa frente fria aqui em nossa Bahia, em nossa região. 21 graus, termômetros marcando 35% probabilidade de chuva e o céu está nublado, seu repórter. No mapa aqui, né, a gente vê realmente, ó, céu nublado e o sol só aparece no final de semana. E aí no dia 28 tem o dia do servidor, né? Feriado, uma grande festa aí que o SINZEP está preparando mais um ano, né? Abraçando aí a toda a diretoria do SINZEP, mais um ano. E o servidor, o associado do SINZEP vai poder desfrutar de uma grande festa lá no Centro de Convenções, com muitas atrações, né? E a gente vai estar falando daqui a pouquinho no nosso programa. Vamos trazer as manchetes que serão destaques da metralhadora da informação de hoje.
E festival de sindicatos tiveram registros cancelados pelo Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Inclusive sindicatos do sul da Bahia, alguns foram cancelados.
Olha, seu repórter Marinho Santos tem bomba. Jornalismo investigativo do Tropa de Elite. Emendas parlamentares direcionadas à Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Polícia Federal já com farta documentação e a gestão passada na corda bamba.
Após ataque com o Ministério Público, a Prefeitura de Ilhéus criou um grupo de trabalho responsável por estudar a viabilidade de concurso para preenchimento de vagas permanentes.
Caixa paga Bolsa Família e beneficiários com NIS de final 2.
Localizado no bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus, o veículo Chevrolet Tracker, utilizado por suspeitos do assalto a uma mulher ocorrido no Jardim Atlântico.
Novos ferries prometem desafogar travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica.
Justiça reconhece omissão do estado da Bahia conforme uma sentença. A delegada Márcia Cristina Rezende cometeu assédio moral contra a colega delegada doutora Darlúcia Palafoz.
E olha, cancelada a atracação aí do primeiro navio da temporada em Ilhéus por condições meteorológicas adversas. Estava previsto para hoje, né? O primeiro navio aí a atracar no porto de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você, tá ligado, tá no Tropa de Elite. Olha, após a hora certa são 6:15. 6:15 na cidade de Ilhéus. Após um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, a Prefeitura de Ilhéus terá concurso depois de 10 anos. É isso mesmo. A Prefeitura criou um grupo de trabalho. Esse grupo responsável por estudar a viabilidade de concurso para o preenchimento de vagas permanentes. A comissão é formada por representantes da Casa Civil, Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral do Município, Secretarias Municipais de Gestão e de Fazenda e Orçamento. O grupo deve fazer um levantamento atualizado das necessidades de pessoal e analisar o impacto financeiro de eventuais contratações, assim como sua compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, com o plano plurianual e com a lei orçamentária anual que será elaborada para que o ano que vem, publicado no dia 16 de outubro, isso aí, o decreto informa que a prefeitura levou em consideração o termo de ajustamento de conduta firmado pela gestão passada com o Ministério Público do Estado da Bahia. Também recorda que a execução de concurso foi tema de reunião recente entre representantes da 18ª Promotoria de Justiça e o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. O decreto prevê que a omissão poderá convidar, quando necessário, representantes de outros órgãos públicos entidades de controle e especialistas em gestão pública, orçamento ou concursos que possam contribuir para o aprimoramento dos trabalhos, caso o certame seja feito em 2026, será o primeiro concurso em 10 anos. Então tá aí a informação.
Você começa o programa trazendo essa notícia boa. Eu me lembro, né, no apagar das luzes do ano passado, a gestão do ex-prefeito Mário Alexandre chegou até a noticiar essa questão do concurso público. Mas era preciso o quê? Sentar, né, com o MP, fazer esse ajuste. E agora já está aí formado um grupo, né, de trabalho que vai preparar esse concurso, seu repórter. Muito importante.
Muito importante, né? Muita gente já de olho aí nesse concurso.
É estudar,
depois,
né?
Depois de 10 anos, estudar, a prefeitura de 10 anos. Olha, Scarpi, daqui a pouquinho eu volto falando que o Tribunal de Justiça da Bahia decreta a suspensão do expediente no Fórum Epaminondas Berbert de Castro a partir de hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro.
Olha, hoje é aniversário de um padre que a gente gosta muito, é um guerreiro, né? Ele tem cuidado tão muito bem do abrigo São Vicente. Padre Valdir, aniversariante do dia de hoje, seu repórter, a comunidade aí do bairro da Conquista, né? Toda a equipe do abrigo São Vicente, dando os parabéns aí, o nosso querido Padre Valdir, aniversariante do dia de hoje. Viu?
Parabéns para o Padre Valdir, gosto dele, mas meu padre é o Padre Genário.
Você tem uma simpatia pro Genário, né? Damião tá com ciúmes,
não,
né?
Não adianta ficar com ciúmes.
O nosso padre lá da Barra de Itaípe.
Cada qual no seu cada qual.
O Zé Mascate também gosta de igual, o Zé Mascate.
O Zé Mascate,
ele acho gosta muito do Padre Valdir também, né?
Valdir.
Padre Genário tá por onde, Padre Genário?
O Genário tá lá em Tamari, perto da região de Gandu.
Legal, viu? Então, Padre Valdir, parabéns pelo dia de hoje, né? A Diocese fez aniversário, 112 anos, Padre Valdir hoje, recebendo os parabéns de toda a equipe aqui da Gabriela FM, e em especial seus amigos aqui do Tropa de Elite, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E falar em padre, a gente segue na torcida também aí pelo tratamento do nosso querido Padre Cristo. 6 horas e 18 minutinhos na Bahia, 6:18. Olha, a Secretaria Municipal de Turismo informou por meio de uma nota oficial o cancelamento da atracação e desembarque do navio de cruzeiro internacional que estava previsto para hoje aqui em Ilhéus. O primeiro navio da temporada 2025-2026, né, atracaria na manhã de hoje, inclusive teve reuniões, todo o trade aí preparado, mas a operação foi suspensa devido às condições meteorológicas desfavoráveis aqui na região sul da costa do estado da Bahia. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada pela empresa operadora de cruzeiros em conjunto com a autoridade marítima responsável, com o objetivo de preservar a segurança da embarcação, da tripulação e dos passageiros, conforme os protocolos internacionais de navegação. Com o cancelamento, todo o planejamento de equipes articulares em torno do programa de receptivo terrestre será desmobilizado. Isso inclui profissionais de transporte, né, taxistas, motoristas de vans e de aplicativos, guias, condutores turísticos, agentes da economia criativa, expositores de chocolate, fazendas de cacau, além de representantes do trade local e de equipamentos de visitação turística. A gente manda um abraço aí ao nosso querido Wilson da Cabana Palmito, sempre fazendo aquele receptivo diferenciado aos turistas. A secretaria destacou que a comunicação prévia do cancelamento permite manter o ordenamento e a organização operacional, evitando deslocamentos desnecessários e garantindo transparência aos envolvidos. Ainda de acordo com a nota, situações como essa fazem parte do cenário global da atividade de cruzeiros, especialmente em rotas internacionais, e reforçam a importância do planejamento integrado e da capacidade de respostas das equipes locais. A CETU informa que seguirá em articulação com a Codeba e que a CLIA Brasil, a Capitania dos Portos e demais parceiros institucionais para acompanhar as próximas escalas previstas nesta temporada 2025-2026, mantendo o compromisso de excelência na recepção aos visitantes e no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo local. O cancelamento da operação também ocorreu em Salvador, onde a atracação já havia sido suspensa, viu, seu repórter? Tem que ter cuidado, né? Segurança no mar, não é isso?
Eu já estava aqui pronto para dizer que o cancelamento também aconteceu em Salvador.
Em Salvador.
No porto de Salvador.
Você tem acompanhado aí essas notícias do ferry, né? Os vídeos que circularam nas redes sociais mostrando água dentro do ferry. É preocupante.
Pânico.
Inclusive, daqui a pouquinho a gente traz essa matéria aí sobre a aquisição de novos ferries.
Novos ferries. Aqueles ali já estão sucateados.
Enquanto a ponte não chega, a gente precisa usar os ferros, né?
Antes que eles afundem.
Você gosta de atravessar pelo
ferro? Eu gosto, de vez em quando, Scarpe. Eu fico muito nervoso. Olha, Scarpeta, o doutor Abraham Feldman.
Nosso consultor jurídico.
Já tem o tema de hoje aqui no Tropa de Elite. Os cuidados que o comprador de imóvel na planta deve tomar para uma transação segura.
Bacana, bacana o tema de hoje. A gente vê a construção civil crescendo, né, a cada dia, Ilhéus em expansão. E o tema é muito legal. São 6 horas 22 minutos na Bahia, 6h22, primeiro giro chegando. Vamos com ele, nosso querido locutor vereador Matheus Santos.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, aquele abraço, bom dia você, chegue chegando no primeiro
bom
giro.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro, e a gente vem chegando com informações para nossa região, para nossa Uruçuca. Mas antes, mandar um abraço para essa galera que tá dando uma carona pra gente, seja aí no ônibus, né, chegando, seja no carro de aplicativo, né, seja no táxi ou no carro particular. Muito obrigado pela carona. Na manhã de ontem, dia 21, foi realizada a primeira parada geral após mudança de comando da 72ª CIPM, com o intuito de melhor servir a população das três cidades que contemplam a companhia. Foi apresentado aos policiais o plano de comando do novo comandante. Foram estabelecidas algumas metas e foram ouvidas as demandas do efetivo para a melhoria do policiamento ostensivo. A parada geral contou com a palestra do chefe do Centro Integrado de Comunicação CICOM, capitão PM Jovita, que orientou a tropa, entre outras coisas, a como ser mais eficaz no atendimento das ocorrências que chegam pela ligação da população, e também com a advogada Mônica, que esclareceu algumas dúvidas do efetivo. A ação reforçou a integração e o alinhamento das estratégias, fortalecendo o compromisso com a excelência no serviço prestado à sociedade. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, sábado tem diversão e alegria e toda a população está convocada. Terá o projeto aí de bar em bar, teremos Jorge Santos a partir das 20 horas, chegada quente às 22 horas e meia-noite fechando a noite tem Alcione no Bar da Sofrência, na Portelinha. Apoio Câmara de Vereadores, realização Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eita, que coisa boa, né? Abraçar todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Um abraço. Um abraço para você daqui a pouquinho. Chega chegando Vini Santana, Nath Almeida, tem Manuel Messias e Paulo José. E já já também bola dentro, viu? Olha, atenção aí, beneficiários do Bolsa Família. Diversos municípios aí fazendo, reforçando nesse chamado para que as famílias procurem as unidades de saúde e realizem o acompanhamento obrigatório do programa, viu, gente? Tem que estar tudo em dia. Gestantes, mulheres entre 14 e 44 anos e famílias com crianças menores de 7 anos precisam fazer a pesagem e atualizar os dados para garantir a continuidade do benefício. De acordo com o diretor de nutrição da Secretaria de Saúde, né, o Eric Montagil, o acompanhamento é essencial para manter o Bolsa Família ativo e também para cuidar da saúde das famílias. Com a avaliação nutricional, tem também a vacinação e o pré-natal, né? Tem que estar tudo em dia, tudo bem, atualizado, viu? Essa ação, gente, segue até o dia 31 de dezembro e quem não comparecer pode ter o benefício suspenso, viu? A orientação é não deixar para a última hora e procurar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. Tá certo? Notícia chegando, prestação de serviço. Olha, aquele caso da mulher em Itabuna enterrada viva, seu repórter, impressionante. A Joelma é a vítima, ela foi enterrada viva na cidade vizinha de Itabuna. E o Manuel Messias vai trazer mais detalhes desse caso. Repercussão, ela foi estrangulada e enterrada viva. O quê? O camarada não aceitou o fim do relacionamento, seu repórter. De acordo com informações, 11 meses de relacionamento. Não, ela disse que não queria mais. E ele não aceitou. É brincadeira um negócio desse. Daqui a pouquinho mais detalhes com o Manoel Messias. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Zap, zap.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029 é a sua participação ao vivo com a gente. Vamos lá pro alto. Alto São João, Teotônio Vilela. Bom dia, bom dia.
E Marinho Santos.
Bom dia.
É um bom dia.
Pra você também, viu?
Eu moro aqui no São João, meu nome é Robson.
Fala, Robson.
Rapaz, essa chuva que teve aí agora, esses 3 dias atrás aí, aqui no alto aqui, a chorrada saiu levando aqui os meio-fios, saiu arrancando os passeios e tudo. E não tá podendo passar veículo nenhum, entendeu? Aí nós queremos pedir a você aí, se vocês podem pedir alguém da prefeitura aí que possa chegar aqui, dar uma olhadinha aqui, com esse olhar especial deles aqui, porque não tá passando carro. Nosso São João, Teotônio Vilela, aqui próximo o depósito do Bicho Sérgio.
Beleza,
aí,
Robson.
Faz favor pra mim aí, Marinho Santos, Mar Robertinho, esse capítulo.
Chamar atenção.
Pede um deles aí que possa vir aqui, dar uma olhadinha, viu?
Ok.
Te agradeço, tenha um bom dia aí. E tudo de bom pra vocês aí.
Valeu,
obrigado.
Robson, um abraço.
Robson, Alto São João.
Alto São João, Teotônio Vilela. Alô, secretário Gabriel Cerqueira. Alô, Felipe Levita. Operacional também aí, engenheiro da prefeitura. Dá uma chegadinha. Alto São João. A chuva levou tudo, seu repórter. O carro tá sem poder passar lá no Alto São João, viu?
A prefeitura situação. Tem que chegar chegando.
Chegar chegando. Silmara lá no São José Grande Sil. Beijo pra você também. E uma quarta-feira abençoada, viu? Newton César, na linha 2 do Tropa, o povo fala.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Já estou ligado aqui nesse programa Estourado da Bahia. É o Newton César do Alto do Cavalho. Queria pedir a vocês, a quem é de direito, para que venha dar uma atenção especial aqui à ladeira do Alto do Cavalho, que nunca foi feito nada. Já moro aqui há 7 anos e nunca foi feito nada aqui nessa ladeira. Tá precisando também
de
uma atenção especial, meu garoto. É que você venha ter uma excelente quarta-feira abençoada por Deus.
Amém.
E um dia produtivo. Mando um alô para o meu amigo Gilson do Bolo lá em Sambaituba, Tânia, que não perde o seu programa, que é o 20 de carteirinha.
Abraço.
Creuza no Alto do Cavalho. Tomei historinha e louça, que não perde o seu programa, que está ligado todos os dias. Um forte abraço, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Beleza, você já subiu a ladeira do Alto do Carvalho, seu repórter?
Alto do Carvalho, fica 7 anos no Alto do Carvalho. E nada acontece, ninguém consertou a ladeira.
Ladeirão,
ainda.
Viu? Ladeirão. Olha,
aí essas bombas tudo fechou. Prefeito. Aí ninguém consertou, a bomba vai cair na mão de Valderico
Júnior. Pedido
Junior.
Do Newton César aí pro nosso prefeito Valderico Júnior. Olha o Dada tá lá no Litoral Norte, tá ligado no Tropa de Elite, tá pedindo um alusão aí pro Thiago. Esse que é o pedreiro do Magrão, né? Na Ponta da Túlia. Thiago é fã do Tropa de Elite, acompanha
o
nosso trabalho.
Sargento Soares, não deu pra ir na fazenda porque...
A chuva.
Tá chovendo,
senhor
chuva
repórter.
No cacau, Sargento Dada.
Oi, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia para todos da Gabriela Efim. Aqui é Rita, do Vilelinha de Açúcar. Mando um alô e bom dia aí para minha mãe, Maria do Café Gostoso. Um abraço aí para Maria do Café Gostoso, né? Chega de vontade de tomar um cafezinho quente nesse início de tropa, viu? Olha, bom dia, Gabi sempre na escuta, né? É, parabéns aí pelo trabalho do nosso prefeito que fortalece sempre, né? Só passando para relembrar, senhor repórter, o muro do antigo sanatório Jorge Viana está caindo e quanto mais chove, né, a turma fica preocupada ali, os moradores. E aí, né, pedindo um socorro aqui no Tropa de Elite. O muro ali, né?
Tinha um sanatório pertinho do lado do abrigo ali.
Do lado do abrigo.
Viu? Eu não sei nem por que fecharam aquele sanatório, viu?
E olha, falar em abrigo mais uma vez, registrar o aniversário aí do nosso querido Padre Valdir. Pra fechar essa rodada, tem a Rosa Lima, que tá dando um bom dia pra gente. Ela mora na Avenida Esperança, é fã do Tropa. Todos os dias toma café com a gente, parabenizando a gente, né? E parabenizando o Padre Valdir também. Tudo de bom. Felicidade sempre. Valeu, Rosa Lima!
Eu recebi aqui a mensagem do Sargento Jutaí Porto e também Jorge, motorista do Guincho Martins. É com você.
Todo mundo ligado.
Todo mundo com rádio ligado.
Vini Santana tá chegando com mais um giro já já. Eu tenho essa notícia aqui, seu repórter, sobre a aquisição de novos ferries, viu? É, e por falar em governo do estado, confirmado esse final de semana em Itacaré, vai estar o Rui e o Jerônimo, viu? Tem uma cúpula grande aí para descer em Itacaré nesse final de semana, um evento da MURC. Você falava da MURC ontem,
né? A saudosa MURC está ressuscitando, é isso?
Estão promovendo o evento aí, olha, novos ferries prometem desafogar a travessia entre Salvador e a ilha de Itaparica. O governador Jerônimo, depois dessa essa notícia aí da água entrando em alguns ferries, né? Diz que abrirá licitação agora, dia 26 de novembro, viu? Mês que vem já, para a compra de novos ferries com maior capacidade para veículos, resolvendo uma das principais reclamações da travessia. Debatemos os últimos detalhes. Será uma embarcação nova, feita sobre encomenda, que ainda vai ser construída. Isso leva tempo, como acontece aí na compra de aviões, afirmou o governador. O governador Jerônimo Rodrigues destacou que as novas embarcações terão maior capacidade para transportar veículos. Principal problema, né, seu repórter, que todo mundo reclama. Por exemplo, você chega lá no horário e tem um ferry pequeno. E aí você tem que esperar uma hora na fila, porque aquele ferry que está ali para atender não atende a demanda da travessia Mar Grande, Salvador, Ilha de Itaparica. Bom despacho, Salvador.
É aí que o nervosismo toma conta do cidadão.
É, tem um amigo meu que ele não aguenta esperar, rapaz. Ele fica agoniado naquela fila do ferry, viu? Vini Santana, é hora de mais um giro. Aqui a notícia não para e o Tropa interliga toda a região aqui na Gabi, viu?
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. Os ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, porque a prefeitura, sob a gestão da prefeita Gracinha Viana, deu um importante passo rumo à concretização de um antigo sonho da população do município: a construção do novo estádio municipal de Ubaitaba. O decreto publicado no Diário Oficial do município declara de utilidade pública uma área localizada na Fazenda São Francisco, destinada à implantação do novo equipamento esportivo. A medida representa um marco na política de valorização do esporte e do lazer, promovido pela atual gestão. A prefeita Gracinha Viana destacou que o ato simboliza o recomeço de um projeto que foi destruído no passado. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente quarta-feira para todos vocês. Eu vou ficando por aqui e retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Um abração. Obrigado pela sua participação ainda hoje. Tem giro regional com Nath Almeida, Manuel Messias e o Paulo José. E na volta do intervalo tem Bola Dentro com Edenildo Braga. Hoje tem jogo, viu, seu repórter Marinho Santos?
Hoje tem jogo. Secando na fonte do futebol.
Esse secador do repórter tá que tá, viu? Detalhe da volta aí, o que é que você traz? Tem o.
Olha, Scarpe, a justiça reconhece a omissão do estado da Bahia, conforme a sentença. Delegada Márcia Cristina Rezende cometeu assédio moral contra a colega delegada Darlúcia Palafoz.
Bom dia, bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa são 6h44, 6h44 na linda Princesa do Sul. Daqui a pouquinho, Tropa de Elite na investigação aí sobre as emendas parlamentares dos deputados estaduais e federais que chegaram à Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Ó, seu repórter, traga essa notícia aí, né, envolvendo duas delegadas aqui da cidade de Ilhéus. O governo do estado recebeu todo o material, teve que ser acionada a justiça, é isso aí?
A justiça reconhece a omissão do estado da Bahia em caso de assédio moral contra delegada que trabalha em Ilhéus. A delegada Darlúcia Palafoz foi assediada moralmente pela colega delegada Márcia Cristina Rezende. Conforme a sentença, a delegada Márcia Cristina Rezende cometeu assédio moral contra a colega Darlúcia Palafoz. E a primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus reconheceu que o estado da Bahia foi omisso diante das denúncias de assédio moral sofrido pela delegada Darlúcia Palafoz. A delegada Darlúcia afirmou ter sido alvo de intimidações, humilhações públicas e isolamento profissional quando trabalhou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Ilhéus, entre outubro de 2020 e maio de 2021. As condutas partiram, segundo ela, da delegada Márcia Cristina Rezende, então titular da unidade, hoje aposentada, a delegada e vítima da Lúcia Palafoz, encaminhou mais de 18 ofícios aos superiores hierárquicos com relatos de abusos e com pedidos de remoção. Todos foram negados com o problema. Doutora Darlúcia Palafoz desenvolveu transtorno de ansiedade comprovado por laudos médicos. O estado da Bahia negou responsabilidade, alegou falta de provas e defendeu que as ações administrativas ocorreram dentro da legalidade. Na sentença, o juiz de direito Alex Vinícius Miranda entendeu que a administração tinha o dever e a possibilidade de agir, mas permaneceu inerte. Concluiu que a omissão estatal manteve a servidora em ambiente hostil e provocou danos à saúde psíquica.
Que situação, viu, senhor repórter?
O magistrado destacou que o assédio moral viola a dignidade e o equilíbrio emocional do trabalhador e que a reparação tem caráter compensatório e educativo. O estado da Bahia foi condenado a pagar R$ 25.000 por danos morais, valor que será corrigido. Cabe recurso desta decisão. Atualmente, a delegada Darlúcia Palafós é titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil em Ilhéus. A sentença, inclusive, foi assinada na última segunda-feira, dia 20 de outubro.
Dia 20, e a gente segue acompanhando aí, viu? São 6h47 na Bahia agora. Vai se atrasar não, 6h47, hora de futebol no Tropa. Tá chegando!
Bola dentro!
E aí, no Bola Dentro, a gente convoca Edenildo Braga. Chega chegando, Edenildo, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Jogando ontem na altitude do Equador, a equipe do Atlético Mineiro conseguiu um resultado importante na semifinal da Copa Sul-Americana, jogo de ida. O Galo Mineiro conseguiu empatar o jogo quando perdia por 1-0 após um pênalti polêmico. O gol saiu nos acréscimos com Dudu marcando e sendo decisivo com o jogador Hulk, que entrou também no segundo tempo. Com o resultado de ontem, o Galo Mineiro está a uma vitória da grande final da competição. É o objetivo e a salvação do ano cada vez mais perto. Já o Campeonato Brasileiro segue hoje com uma partida, jogo da 14ª rodada, isso mesmo. Na Fonte Nova, teremos Bahia e Internacional, horário da partida, às 19 horas. Já na Libertadores da América, jogo de ida, semifinal, o Flamengo recebe o Racing da Argentina. Esse jogo, 21h30, no Maracanã. O Flamengo, que vem de uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vez terá o Maracanã como seu palco principal, com apoio ao torcedor em busca da vitória para chegar à próxima partida na Argentina e garantir a vaga para a grande decisão da Libertadores da América. Jogão de bola, 21h30, Flamengo e Racing da Argentina, semifinal da Libertadores da América. A bola rolou ontem na Liga dos Campeões. Tivemos grandes jogos, surpresas e muitos gols. Tivemos a equipe do Barcelona goleando o Olympiacos por 6-1. Kairat Pafos, 0-0. Arsenal, 4. Atlético de Madrid, 0. Bayer Leverkusen, 2. PSG, 6. Copenhague, 1. Borussia Dortmund, 3. Newcastle, 3. Benfica, 0. PSV, 4. Napoli, 1. União Saint-Gilloise, 0. Inter de Milão, 4. E o Villarreal perdeu para o City pelo placar de 2-0. A bola vai estar rolando hoje em mais uma grande rodada da Liga dos Campeões. Jogos a partir das 13h45. Atlético de Bilbao e Karabag, Galatasaray e Bodø/Glimt. Também teremos Monaco e Tottenham, Atalanta e Slavia Praga, Chelsea, Ajax, entra em Frankfurt e Liverpool, Bayern de Munique, Clube Brugge, Real Madrid, Juventus, Sport e Olympique de Marseille. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, bom dia.
Um abraço para você, Edenildo Braga. Amanhã você volta, viu? Olha, nesse final de semana, próximo domingão, dia 26, vai acontecer a grande final aí no bairro do Iguape, hein? Ovidio Leal e Rua da Linha. Deixa eu mandar um abraço pro Sidney, ele que é filho da Dona Edna. Tô com saudade, viu, Dona Edna? Um abração aí. Então, anota aí a turma do Iguape, Zona Norte, né? Partida final aí, Ovidio Leal e Rua da Linha. Ovidio Leal e Rua da Linha, domingão, a partir das 9h30, lá no campo do Valetão, viu? Bairro do Iguape. Tudo definido agora, seu repórter.
Sentaram, reuniram.
Resolveu tudo.
E se entenderam. Data da decisão.
Um abraço aí a todos.
Campo do Valetão. Viu?
Campo do Valetão. Abraçando o Sidney e toda a galera aí do Iguape.
É, tem um jogador.
Você quer arriscar um palpite aí? Quem leva melhor? Ovidio Leal ou Rua da Linha?
Ovidio Leal, gol de rato.
Gol de rato.
É, rato.
É.
É o pedreiro.
Tão de olho no rato, é, rapaz? Não é o rato de cá, não, né? Porque não, tem um rato cá também, né?
É o rato do Iguape.
Tem um rato do praia.
O rato do Iguape que vai fazer o gol, rapaz.
Porque tem um rato que é o filho da Dona Luzia, não, aí namorada do residencial Rio Cachoeira.
É o rato do Iguape.
É o rato do Iguape. Então, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite. Domingo tem mais uma rodada também da Copa Distrital de Ilhéus, lá no Mário Pessoa. Né? Três jogos importantes estarão rolando e você acompanha tudo, é claro, aqui na Metralhadora da Informação.
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, tem mais esporte na nossa programação, é o Gabriela Esportiva.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Olha a hora, 8 minutinhos para as 7, 8 para as 7, o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Quero desejar um ótimo dia para vocês.
Obrigadão.
E passando para avisar a Coelba que aqui em Ribeirão Branco estamos sem energia desde segunda-feira.
É mesmo, André?
Os moradores de Ribeirão Branco estão sofrendo com a falta de energia. A Cuípe do Meio já chegou, a energia... água de olivença. E Ribeirão Branco continua sem energia.
João Gandu já tem energia,
encarecidamente, né? Que a Coelba dê essa olhada aí pra nós, aqui em Ribeirão Branco.
Tá certo, dona Tereza.
Abraço a todos,
um abraço, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos. Aqui, Cuba, diretor, Calê, ligado no Tropa de Elite. Melhor programa do Sul,
Cuba extremo livre.
Sul da região. E bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado.
Deus abençoe a todos.
Valeu. Um abraço.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapida. Aqui
dia,
é o Willis do nosso Real Vitória falando.
Fala, Willis.
A rua 15 de agosto, meus amigos. Aí, mais uma vez aí. Tá impossível de passar aí, meus amigos. Muita lama aí por causa dessa chuva. Deu muita lama aí. Porque ficou do pessoal jogar um pó de brita aí. Para poder dar uma amenizada aí na lama, nos buracos, só que não foi feito esse trabalho. E aí, muita lama aí. E na rua aí, São Jorge, em frente ao mercado NV, aí, depois do mercado Meira, tá impossível de passar também, porque muita água aí de esgoto aí na rua, entendeu? E tem crianças indo pro colégio aí, pro colégio Cefa, entendeu? E passa por esse local. Idosos, crianças. Né, pessoas com deficiência e pessoas para ir trabalhar. Tá impossível de passar aí, meus amigos. Dá um alô ao pessoal da prefeitura para poder ver se eles fazem alguma coisa aí, meus amigos.
Valeu, Willis.
Obrigado, ótimo dia para todos. Willis do Nosso da Vitória, sempre ligado no Tropa de Elite, a metralhadora.
Espaço aberto sempre pro povo
Tropa
aqui.
De Elite, bom dia.
Bom dia.
O Tropa de Elite, eu sou ouvinte sua, viu?
Obrigado.
Eu sou Maria das Graças, do Vileira. Pois minha rua aqui, do meu comércio, está precisando de um conserto. Por favor, fale aí com a prefeitura para dar um jeito na minha rua. É Rua Governador Paulo Souto, número 523, ao lado da Igreja Batista Filadélfia. E muito obrigada, viu?
Beleza.
Bom dia, Marinho Santos. E Robertinho Escapita.
Bom dia!
Meu nome é Caleb, neto de Gilmar Dócil.
Gente boa, seu vovô, viu?
Parabéns pro seu programa, é muito legal.
Ai, que legal, viu? Outubro, mês das crianças, e tem a criançada que gosta de acompanhar as notícias aqui do Tropa de Elite, né? Tá vendo? Caleb, um abraço pra você, viu, Caleb? Aproveitar e mandar um abração também pra ele que adora um suco de maracujá lá na Feijoada das Galáxias. Feijão do Jorge, é o Ravi, rapaz. Ravi deve estar indo pra escola agora, viu? Aumenta o som aí, viu, Ravi? Aumenta o som aí, um abraço. Olha, seu repórter, Dona Tereza, atenção, Dona Tereza, já recebendo a sinalização aqui, né, do nosso amigo Alfredão, sempre atento. E a senhora responde pra gente aí no zap, eu preciso da conta-contrato pra gente já poder acionar aqui, o Alfredão já sinalizou pra ver se já encaminha uma equipe lá pro Ribeirão Branco pra resolver esse problema. O João Gandu ficou sem energia, mas a energia já chegou lá, viu, seu repórter? João Gandu,
o esposo de Dona Lúcia lá no Acuípe. Olha, Scarpita, uma nota de pesar aqui, nota de falecimento. o nosso amigo Tarcísio, o Ciso Boy, enviou pra gente aqui. Olha, Marinho Santos, é o senhor Otoniel Calazans de Carvalho. Ele faleceu no dia de ontem e o sepultamento será hoje, às 14 horas, no cemitério da Vitória. Morador no bairro da Conquista e sogro do Regi.
Regi, é aqui, né? Regi da Intermarítima. E nossos sentimentos familiares e amigos, o
Otoniel.
Otoniel.
É, Calazans de Carvalho.
Nossos sentimentos.
Será que é parente do Calazans?
Checa aí pra gente, né, seu repórter? O Renildo tá aqui pedindo, né, a limpeza, canal da rua Santa Inês transbordando. E os moradores ali pedindo limpeza. Alô, Cacá Colchões, o que é que pode ser feito ali, Cacá? Um paliativo. Nosso secretário de Serviços Urbanos aí, Cacá Colchões. Joabes do Malhado, um abraço. Também ligado no Tropa de Elite, a Beth lá do Sol e Mar. Bom dia, abençoados, meus queridos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Manda alô, João, aí pro Miguel, né? César Refrigeração, a Lúcia do Basílio, a Adriana Meire, né? Das casinhas aí do Nossa Senhora da Vitória. Um abraço para todos. Divino Barbosa da Tapera, viu? Bom dia, galera do Tropa de Elite. Estou ligadinho aqui todos os dias. Esse programa é bom demais. Abração. Divino do SESP Alto da Tapera.
Chegando Divino, a mais informações boa, aqui, Escapita. Sim. O senhor Otoniel. Era taxista antigo, taxista aposentado. Então tá aí os últimos detalhes sobre essa nota de pesar, nota de falecimento. Aí.
Taxista, né?
Otoniel Calazans taxista de Carvalho.
Taxista de luto, então, hoje, né, seu repórter? Manda um abraço pra Julie Soledade. Ela tá dizendo, olha, meus filhos Escarpita adoram, nós vamos pro caminho da escola ouvindo sempre vocês aí. Abração pra eles aí, pra Ana Luzia e Luiz Felipe. Júlio, um abraço pra você, bom trabalho e uma quarta-feira abençoada. É isso aí, você que vai dando carona pra gente.
Daqui a pouquinho tem mais Cláudio uma. Cláudio Bike, também. O irmão do nosso mecânico.
É, o Clóvis.
Tá lá no
Porto. Tem um negócio do velho do bar também, né? O velho do Rio.
O velho do Rio também tá com raiva, que encontrou a cadela, né?
Encontrou.
A cadela voltou para o Coto, Distrito Coto. E o Noca do Cavaco, o compadre do cantor Itaçuci, tá no bairro do Iguape, torcedor do Flamengo, Scarpe.
Daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, essa matéria do jornalismo investigativo do Tropa de Elite. Um escândalo envolvendo emendas parlamentares. Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, a gestão passada, seu repórter. E aqui a gente já faz um apelo. O Oswaldo, que assumiu aí, ele que é o...
Provedor,
né? Atenção, Oswaldo. A gente, inclusive, libera o espaço aqui. Você precisa, inclusive, ter a sociedade do seu lado. Você acabou com super salários da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Você precisa apresentar, né, o resultado de uma auditoria. Porque a sociedade civil organizada de Ilhéus vai estar do seu lado. A gente precisa construir uma nova história para Santa Casa, senhor repórter.
Ele assumiu, afastou funcionários e sem vencimento, sem ninguém recebe nada.
Pois é.
É brincadeira?
E a informação, né, que a gente está aqui terminando de formatar e recebendo mais detalhes e uma farta documentação, aponta um capítulo triste para Santa Casa de Misericórdia.
Sentar com o delegado da Polícia Federal.
A Polícia Federal
checar
aí.
Checar mais informações.
Já sobre... com uma farta documentação, seu repórter. O delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Ilhéus, o delegado doutor Gregório, está com a farta documentação. É, e essas emendas que a gente já ouviu em outros, né, estados também acontecendo aqui em Ilhéus. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar aqui no nosso programa. Tem giro regional chegando, Nath Almeida, tá no ponto, interligando toda a região. Só a Gabi, né? Bom dia, bom dia. A gente segue até às 8. Tem giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Ibicaraí, a alegria do 7-3 já começou. Hoje o dia vai ser de celebração, fé e grandes conquistas. Vamos lá para a programação do dia. Às 9 horas, missa solene na Igreja Matriz. Às 10 horas, inauguração da nova sede do Centro de Atendimento Educacional Especializado na Avenida São Vicente de Paula. E às 17 horas, inauguração da Praça de Alimentação e anúncio de pacote de obras também na Avenida São Vicente de Paula. Já na cidade de Itapé, vem aí a primeira Feira de Saúde da Mulher, dia 31 de outubro, a partir das 8 horas, na UBS Carlos Ferreira Neto, Posto Central. Este é o mês de conscientização, né, sobre o câncer de mama, então não deixe para depois, participe aí, cuide de você. E para você que é de Floresta Azul, comunicado super importante, você que fez aí o novo RG entre os dias 2 dos 9 a 8 dos 10 no município, sua nova carteira de identidade já está disponível para entrega na Secretaria Municipal de Assistência Social. Horário de retirada das 13 horas às 15h30, de segunda a quinta-feira. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu!
Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você! Vamos pro intervalo, hein? Até as 8, Tropa tá no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. É rapidinho, sai daí não, a gente volta já já. Dá oi pra gente aí!
Gabriela FM.
Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama.
Outubro, Gabriela.
Tô ligada.
Diagnóstico precoce. Vai lá, vai. Ou, agora. Pra ontem.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira, a semana já tá na metade. Mas aqui na Gabriela, o astral
tá total.
Super manhã de quarta-feira pra todo mundo ligadinho com a gente. ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. E até as 8, Tropa de Elite tá no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Em até as 8, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação. Bom dia, bom dia.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Vamos seguindo aqui com o número 1, daqui a pouquinho, Direito de Todos. Toda quarta esse encontro com o doutor Abram Feldman ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Vai lá no nosso site, um dos destaques, olha, a Prefeitura de Ilhéus institui grupo de trabalho para planejar novo concurso. Tem também aqui o cancelamento, né? Cancelada a atracação do primeiro navio da temporada em Ilhéus por condições meteorológicas. Feriado do servidor público, salário será pago antecipado, hein? Garante aí o governador Jerônimo Rodrigues. E um dos destaques também, seu repórter, lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, é sobre a PPI, né? Participando aí, presente na cerimônia de formatura do Proeja, do CIEP do Chocolate. O presidente da PPI APLB, Osmar Nogueira, nosso querido Nino, esteve presente em um momento muito especial no último dia 18, na cerimônia de formatura dos alunos do Proeja em Logística, Recursos Humanos e Análises Clínicas do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, o Nelson Chaua, aqui em Ilhéus. Essa foi a primeira formatura realizada no auditório da instituição. Foi um momento de grande felicidade para todos os que concluíram, além de suas famílias, amigos, professores e servidores, destacou aí o professor Osman Nogueira Júnior. Parabéns a todos os formandos aí, viu? E que venham mais e mais turmas. Seu repórter, a língua tá coçando, é o jornalismo investigativo do Tropa de Elite, né? Inclusive, estou até com saudades, esse ano não deu para ir muito em cima, o Congresso da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E a gente vem acompanhando essa crise na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Salários atrasados dos profissionais, 2, 3 meses até, falta de insumos. Ontem nós denunciamos aí 10 dias um paciente fazendo tratamento na ala de oncologia sem medicamento. Mas por outro lado, as denúncias que chegaram e continuam chegando aqui apontaram coisas absurdas, como super salários na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Esses super salários não tinham atraso. Esses super salários eram pagos em dia, seu repórter. Mas aí a gente foi, né, chegando, buscando mais informações, as fontes também encaminhando uma farta documentação para a gente sobre emendas parlamentares. E a gente tem acompanhado na televisão aí, né, envolvimento deputado, destina uma emenda, mas pede uma fatia em troca e acaba fazendo aquele vergonhoso esquema de corrupção, brincando com a vida das pessoas, seu repórter.
É, o verdadeiro, né, provedor que esteve na Santa Casa e depois saiu, o doutor Euzinho Lavim, é, o deputado federal Antônio Brito, que é o pai das emendas, o pai das Santas Casas de Misericórdia por todo o estado da Bahia, que também esteve em Ilhéus. A deputada federal Rogéria Santos, que destinou uma emenda parlamentar de R$1 milhão para o Hospital São José, em Ilhéus.
Eu soube que tem emenda do Sola também, né? Destinada. O Antônio Brito. Você já falou. Teve uma emenda aí que chegou no ano passado, né, 2024, da deputada estadual Soane Galvão, né, seu repórter?
Também Soane Galvão.
Você tem o valor dessa emenda da Soane Galvão?
A da Soane Galvão tem, sim.
É?
Agora deixa eu concluir aqui sobre, sim, a deputada Rogéria Santos. A importância de R$1 milhão da cota parlamentar da emenda individual alocada no Ministério Público da Saúde para um incremento temporário e custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas no estado da Bahia, para que seja redirecionado à Santa Casa de Misericórdia, Hospital São José, em Ilhéus, na Bahia.
Teve essa mais aí. O quê? Teve mais. Tem... Você tem já o valor exato aí da Soane?
Da Soane.
Eu tenho aqui, seu repórter.
Você tem aí, então manda.
Soane Galvão, né? A deputada Soane Galvão. Emenda individual em 2024 destinou R$1.379.720 para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
R$1 milhão mais R$2 milhões.
Ainda tem aqui, 300. Finalidade, apoio financeiro para o serviço hospitalar e ambulatorial de saúde, incluindo a aquisição de material de consumo, medicamentos, prótese, órteses e materiais especiais ou serviços. É, teve emenda também do Paulo Magalhães. Agora... Onde foi parar esse dinheiro, seu repórter?
E tem as verbas do município, do estado.
Tem os repasses, tem os repasses. Tem os convênios, tem a ala particular. O que a gente, né, sabe, uma farta documentação já em mãos da Polícia Federal. Se trata de recursos do governo federal, emendas parlamentares. A informação também de malas né? O camarada foi lá e levou a mala para pegar parte dele. Tem vereador envolvido.
A emenda vem, mas o cara
divide.
Tem as negociatas nos bastidores.
Inclusive, estamos aguardando aqui um comprovante de um depósito na conta pessoal de um dos membros da extinta, né, da antiga, né, diretoria. E a gente está aqui aguardando esse documento. São informações que a gente tem todo o cuidado de passar. Esses dados, esses valores aqui estão no portal da transparência da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa. Aqui a gente não está inventando nada, criando nada. O espaço está aberto para o Oswaldo. O Oswaldo que... O Afrânio foi eleito, renunciou e o Oswaldo está aí tocando.
Assumiu.
Como provedor da Santa Casa. Agora, o Oswaldo seria interessante apresentar uma auditoria ao seu repórter, inclusive falar desses documentos que foram entregues à Polícia Federal aqui na cidade de Ilhéus, e a sociedade civil organizada quer saber.
Vamos tentar ouvir o Oswaldo, ver
espaço
se o Oswaldo
aberto aqui
para
o Oswaldo, viu? Oswaldo, espaço aberto aqui no microfone do Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Assumiu,
o povo quer saber.
Assumiu. Nós sabemos também.
Muito dinheiro, senhor.
Nós
repórter.
Sabemos também do volume de despesas que é manter um hospital São José. É muita grana também.
A gente precisa saber,
a gente precisa falar.
Manter o hospital aberto para atender o povo. Já que acabaram aqueles super salários da Santa Casa, eram super salários, seu repórter.
Vai acontecer a auditoria?
É isso que a gente quer saber.
Oswaldo não fala, né?
Não vamos, né?
Vamos ver se ele fala.
Não vamos aqui, viu, Oswaldo, lhe pressionar nada. O espaço está aberto, o espaço está assegurado. São 7:23 na Bahia. A gente vai seguir acompanhando aí o desenrolar desse caso, né? A documentação já em posse da Polícia Federal, fazendo todo o trabalho que é da Polícia Federal aqui. A gente não quer atrapalhar nada, mas também a gente vai aqui estar na luta para manter a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital São José aberto para atender o povo e salvar a vida do povo. Essa
agora,
é a finalidade.
O Oswaldo assumiu. Ele deveria, no momento que assumiu, que o Afrânio recuou, ele deveria de imediato uma auditoria ser instalada para poder investigar tudo o que aconteceu.
Vamos aguardar, seu repórter. É? Vamos aguardar. Vamos no Zap Zap, daqui a pouquinho tem direito de todos. O povo fala.
Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda um alô pra mim. Tô aqui em Tuberá ouvindo vocês. Del do DVD. Alô, Del, aquele abraço. Linha 1 aberta, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Quem está falando aqui é Carlos de novo, no Céu da Vitória.
Fala, Carlos.
Então, o protesto que foi feito aqui no bairro, um dos motivos é esse alagamento aí, ó, da rua que seria para ser Felicidade. Esse vídeo eu já vi para umas 3 vezes. Por gentileza e por favor, você que é do lado do povo, vocês são do lado do povo, não tem como dizer isso aí para o secretário, não. Isso aí é uma coisa de emergência.
Tá encaminhando.
Toda vez que chove, é esse problema aí desse alagamento na rua Felicidade. Já que tem um projeto de fazer um canal aqui, tem um projeto, mas esse projeto nunca sai de papel. Pelo menos limpar a vareta que tem aqui, que já existe.
Eu vou estar encaminhando aí, né, pro secretário Gabriel Cerqueira esse vídeo. Ontem eu vi, inclusive o Igor Herdes da Ordem Pública esteve acompanhado do Felipe Madureira da Embasa, aí conversando com os protestantes, com os moradores. E eu vou estar encaminhando aqui para o secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Ilhéus, viu? Um abraço, povo fala!
Bom dia, Robertinho Escapita, e bom dia, Marinho Todos os Santos.
Bom dia, bom dia!
Marinho, quando você desceu aí a madrugada aí, eu tava já de trás do muro do portão, só vigiando você passando aí com o seu carrinho. Aí você, no abrir do programa, você falou que eu tava deitado ainda, dormindo. É ruim, eu dormi cedo, 4 horas da manhã, já não vou mais pra cama. Já fico só pisando pra lá e pra cá e de olho. E fico só na tucalha.
É mal, rapaz.
Aquele abração aí pra minha velha esposa, Eniguape Raimunda. E pra todos os ouvintes do programa Tropa de Elite.
Valeu, Val. Um abraço.
Fazendo duas barras aí, viu? Mandar um alô aqui pra...
Duas barras.
Meu nome é Robério. Tenho nas duas barras. Trabalho nas barras. Agiló, Tamar. E pra você,
A papai dessa Coelba aí faltou 2 dias sem energia, rapaz, essa Coelba, viu? Faltou a gente nem cá, veio, já tomei, já tá aí, voltou, não tinha na frente ainda no sossego e voltou. A energia tá aí descarada, viu? Essa energia. As coisas a gente pega tudo na geladeira aí, ó. Esse não dá outro pra gente, porque isso aqui só vê nós. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite, todos os ouvintes do Tropa de Elite da Gabriela FM. A metralhadora da informação, né? Acorda, menino! Joga água no menino!
Bora,
friozinho, hein, Ilhéus, hein? Rapaz, a violência tá demais. Ilhéus e Itabuna, violência no trânsito, violência contra as mulheres. Viu lá? Mulher enterrada viva, mas sobreviveu. Tá demais. Que Deus proteja nesse novo dia. Bora, Raildo. Raildo tá com o ouvido ligado no Tropa lá na Queimada. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Beleza, Marrom. Carlinhos Pedreiro, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Tô aqui no Nelson Costa, hein? Carlinhos Pedreiro, gênio da construção, trabalhando em Pedras de Una, mais ligado no Tropa de Elite. Um abraço. Esse que mandou um abraço também pros seguidores dele lá no Instagram, viu? Carlinhos Pedreiro, um abraço. Olha, Marinho Santos Scarpita, teve também emenda do Adolfo Menezes, não revela meu nome. O Adolfo Menezes também mandou emenda.
Mandou um din-din, né?
Tá vendo? O povo tá aí acompanhando o Tropa de Elite, viu? Olha, daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp, né? Bom dia, Scarpita. Manda alusão aí pras meninas do Acarajé da Irene, Aline, Sheila e Shirley. Um abração. E hoje tem Flamengo, viu? Torcida do Flamengo. Tá todo mundo já com a camisa no ponto pra vestir, viu? Bom, Manuel Messias tá chegando. É hora de mais um giro regional. E daqui a pouquinho, direito de todos. Você está atento aí, né? A tudo quando você vai comprar um apartamento na planta. Tem alguma dúvida? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí o direito de todos hoje com o doutor Abraham Feldman aqui no Tropa de Elite. Manuel Messias, é com você. Chegue chegando mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Joelma Vieira, 45 anos de idade, sobreviveu após ser agredida e enterrada em uma cova rasa pelo ex-companheiro Carlos Alberto Vasconcelos, que não aceitava o fim do relacionamento, que tinha 11 meses. Ele levou Joelma à força para as margens da BR-101, onde conseguiu amarrar uma corda no pescoço da vítima, que veio a desmaiar. Em seguida, o agressor a enterrou em uma cova rasa. Mas Joelma acordou dentro da cova e conseguiu sair, retirando a terra com as mãos. Ela buscou socorro na casa da mãe, que acionou a polícia militar e uma equipe do SAMU, que a encaminhou aí ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, onde foi medicada e liberada para se recuperar em casa. O caso continua sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, em conjunto com a Delegacia de Homicídios. 45 quilos de maconha foram apreendidos em um trecho da BR-101, após uma perseguição policial que terminou com o capotamento do veículo que transportava a droga. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir em alta velocidade, vindo a capotar o veículo. O motorista, que sofreu ferimentos leves, foi socorrido e em seguida encaminhado à delegacia aqui de nossa cidade. Um acidente envolvendo dois carros foi também registrado na BR-415, nas proximidades do condomínio Jardim das Acácias, na subida da ladeira que dá acesso ao viaduto que conecta os eixos Itabuna e Ilhéus. Uma mulher que era passageira em um dos veículos ficou ferida, mas apesar do susto, a mulher não sofreu ferimentos graves. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no Centro de Ilhéus. Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. Sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:43, 7:43. Olha, anunciando que na próxima segunda-feira, dia 27, às 7 da manhã, o atual provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, o Oswaldo, ele acabou de confirmar a presença ao vivo aqui no programa Tropa de Elite para esclarecer algumas dúvidas ou denunciar.
Bacana, viu,
se tiver de denunciar, né?
Muito boa essa iniciativa do Oswaldo, o espaço aqui aberto, nosso programa, ele sabe, né, da credibilidade que o Tropa de Elite tem, da nossa audiência, da força desse programa, e mais do que nunca a sociedade de Ilhéus precisa tomar conhecimento. Eu recebi aqui informações já no WhatsApp.
A participação dos nossos ouvintes, né?
Dos nossos ouvintes, é. Por exemplo, o Bacelar também destinou emenda, vai passar valores aqui, aí começa...
Estão mandando aí várias denúncias no WhatsApp.
Deputados que estão mandando dinheiro para cá, a gente precisa saber. Porque salários atrasados, né? Não tem dinheiro para comprar os insumos. Ontem nós denunciamos aqui um ouvinte... 10 dias no tratamento da oncologia sem medicamentos. Então é preocupante a situação.
Aí teve inclusive um paciente que disse: olha, se você for verificar, eu fiz um processo cirúrgico e o ar-condicionado está completamente, ó, tem meses e meses e meses sem manutenção.
Então, confirmado, segunda-feira, dia 27, véspera do dia do servidor público.
7 da manhã, Oswaldo ao vivo aqui.
Ó, daqui a pouquinho eu vou falar mais uma vez sobre a festa do servidor, dos associados do SINZEP, porque agora é hora do nosso direito de todos. Ele já está aqui com a gente mais uma vez, doutor Abram. Bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite mais uma vez. Nosso consultor jurídico, tudo na paz?
Graças a Deus, bom dia meu amigo Robertinho Scarpita, bom dia meu amigo Marinho Santos, bom dia a você, nosso ouvinte. Antes de começar, eu queria mandar um grande beijo e parabenizar o doutor Alexandre Bulhões, nosso querido Boca, pelo aniversário que ele faz hoje. Boca, um beijo, meu amigo. Parabéns, felicidade.
Um abraço aí aos aniversariantes de hoje. Aniversário do Padre Valdir também, do Abrigo São Vicente. Você que presidiu o Rotary, né?
Sim.
Jorge Amado, sabe da importância do trabalho que é feito ali naquela
importantíssimo,
instituição.
Importantíssimo,
né?
Importantíssimo.
Bom, doutor Abram, vamos para o nosso tema de hoje, direito de todos. Na semana passada a gente falou de imposto, né? Da questão de documentação. E hoje a gente quer saber o seguinte: os cuidados que o comprador de imóvel na planta deve tomar para uma transação segura, sem dor de cabeça. Conta pra gente aí.
Vamos lá, excelente tema. Inclusive até porque recentemente houve uma mudança na jurisprudência do STJ que pode afetar sobremaneira os adquirentes de boa fé. O primeiro cuidado que o comprador, né, o interessado, o adquirente deve ter é analisar a documentação, ou seja, a certidão de inteiro teor.
Da construtora.
Não, a certidão de inteiro teor do empreendimento, onde tem a matrícula, né? E verificar se existe alguma hipoteca ou alienação fiduciária com alguma instituição financeira que tenha eventualmente aportado recursos para a finalização da obra. Esse é um cuidado extremamente importante. Daqui a pouco eu vou chegar no ponto em que eu vou dizer o motivo.
Então existe risco?
Sempre existe risco. Sempre existe, mas esses riscos podem ser mitigados através de uma boa investigação, uma boa consultoria jurídica, sempre estar acompanhado de um advogado para que essa transação seja feita de forma mais segura para o adquirente, né, para o consumidor. Outro ponto relevantíssimo, deve-se investigar, deve-se atentar, estudar o nível de entrega da construtora. Se ela vem enfrentando problemas financeiros e com isso ela enfrenta também problemas nas entregas dos imóveis, atrasos ou não entregas mesmo, ou se ela vem entregando pontualmente, se as obras vêm correndo dentro do cronograma. Então esse aí é um indicativo se a empresa, se a construtora está bem de saúde financeiramente ou não, tá? Então esse é um ponto importantíssimo. E hoje em dia deve-se ter um cuidado ainda maior, porque você lembra do caso da Encol, que Sim. faliu? Eu vou trazer esse contexto histórico aqui, porque é matéria de estudo minha e eu conheço um pouco da matéria. Aproximadamente 40 mil adquirentes, compradores, foram prejudicados pela falência da Encol. O que que acontece? A incorporadora, a construtora, ela não tem recursos financeiros suficientes para bancar a obra inteira. E aquela parcelinha que o adquirente vai pagando mensalmente, ela não é suficiente para imprimir a velocidade necessária na obra, tá? Então ela recorre às instituições financeiras que emprestam dinheiro para ela, tá? Hipotecam aquele bem, aqueles imóveis, aquelas unidades. Mesmo que ainda não existam a unidade individualizada, existe a ideia de que ela vai existir. Então, ou o terreno ou as unidades propriamente ditas já ficam hipotecadas ou alienadas fiduciariamente a essas instituições financeiras. E aí a construtora não entregou, né? No caso a Encol, né? E também no caso a Encol era hipoteca, foi dada em garantia. Ela não entregou. Então, cerca de 40 mil adquirentes, mais de 700 empreendimentos, de 40 mil adquirentes de mais de 700 empreendimentos foram prejudicados. E aí o STJ, quando as ações começaram a chegar lá em 2005, ela editou a súmula 308, tá? Que diz que a hipoteca, eu vou ler a súmula aqui para que o nosso ouvinte tenha...
Passa para a gente, porque aqui em Ilhéus a gente tem exemplos também de construtores que faliram.
Tem, e no Brasil inteiro, né? Aqui temos também um caso que teve uma repercussão enorme, mas no Brasil inteiro tem, isso acontece todos os dias, tá? E a resposta que o judiciário deu, no caso do STJ, a terceira turma, foi a seguinte: eles editaram a súmula 308, que diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração do contrato de promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes, ou seja, o adquirente passava por cima disso, nos casos de hipoteca, que foi o caso da Encol. Em 2019, o STJ aplicou o entendimento, estendeu esse entendimento de que não era somente as hipotecas, e sim a alienação fiduciária também. Como as instituições financeiras viram que estavam sendo prejudicadas quando era utilizada a hipoteca, ele, epa, não faço mais hipoteca, agora eu faço alienação fiduciária. Que na alienação fiduciária, diferentemente da hipoteca, a propriedade do imóvel é da instituição financeira. Ela é proprietária e entrega aquela propriedade plenamente ao adquirente, né, ao devedor fiduciário, quando ele finalizar o pagamento.
Finalizou,
a propriedade é dele. Cancela-se a alienação fiduciária. Tá? E aí, entendeu-se, aí eles pararam de fazer, aí até começaram a fazer a alienação fiduciária. Em 2019, houve uma mudança no entendimento do STJ, ampliando, estendendo às alienações fiduciárias esse mesmo direito do consumidor, do adquirente, não somente as hipotecas. Aí agora, recentemente, em maio ou abril de 2025, tá, decisão recente, teve uma decisão do STJ, da quarta turma, onde ficou decidido que a alienação fiduciária não pode ser utilizada por analogia à súmula 308, ou seja, só os casos de hipoteca. Então, o adquirente, o comprador do imóvel, que eventualmente tenha tido um problema com a construtora, ele não consegue mais, tá? Segundo essa decisão do STJ, vamos ver como vai ser o comportamento dos juízes e dos tribunais de segunda instância, ele não vai ter mais essa extensão, essa analogia. E como hoje os contratos são todos de alienação fiduciária, garantia...
Não existe mais a
não existe mais. Existem raríssimos casos.
Mas é importante o nosso ouvinte ficar atento aí, caso
tem que ficar atento, porque se estiver alienado fiduciariamente e ele tiver pago a construtora, por exemplo, paguei a construtora, está quitado, a construtora deu um termo de quitação, mas ele não pagou a instituição financeira, ou o repasse não foi feito à instituição financeira, o adquirente pode ser obrigado a pagar a instituição financeira.
Ou seja, verificar a documentação do empreendimento
antes
e revisar o contrato.
O contrato foi feito para ser lido. É assinar contrato.
Letrinha minúscula.
Já ia falar.
Parece que faz aquela situação mesmo para o comprador não ter paciência, porque as letras são miúdas, doutor Abraão.
Então, existe hoje um padrão, né, de tamanho de letra, aquelas cláusulas que eventualmente suprimam alguns direitos do consumidor, tem que estar em destaque, tá, sob pena de nulidade, e o contrato é para ser lido. Tem 40 páginas, não tem importância, não vou assinar agora. Vou levar para casa, vou mandar para o meu advogado dar uma lida, vou mandar para o meu filho, para o meu pai, seja lá quem for. Porque depois de assinado, tem que cumprir.
Ó, tem uma dúvida aqui de um ouvinte, né? Estou pagando financiamento. Tem de alguns meses, né, cobrando uma taxa extra, uma taxa maior do que as prestações.
Eu precisaria saber que taxa é essa. Né?
Porque no contrato você tem aquela forma de você pagar o valor, mas de seis em seis meses tem uma prestação que ela sai mais cara do que as outras.
Essas intermediárias, né? Semestrais, isso quando o imóvel está em construção. E nesse caso ainda não há um financiamento. Tá? Ele está pagando aqueles valores da entrada até a conclusão do empreendimento. O financiamento iniciaria após a conclusão do empreendimento com a BITSE e ele entraria com financiamento. Eu precisaria entender, mas se for um financiamento, é possível que haja um aumento, assim, alguns valores maiores e diferentes, porque existem seguros obrigatórios que compõem as parcelas e esse seguro aumenta todo ano. Além disso, a gente vive um cenário de aumento de taxa de juros. E
tem
isso...
juros abusivos também na compra de imóvel, exemplo
não,
de carros?
Não, é muito difícil. Assim, eu ainda não vi. Eu ainda não vi um juro abusivo, porque é tudo muito padrão, né? E a gente tem a Caixa Econômica, que é o principal financiador, né? É o principal agente financeiro da construção
civil.
Qual
a diferença, carro ou imóveis, na questão do contrato?
Olha, são dois contratos. Um você vende um bem móvel e o outro você vende um bem imóvel. O carro, ele está muito mais ligado ao Código de Defesa do Consumidor, E o bem imóvel, ele está ligado, além do Código de Defesa do Consumidor, ele está intimamente ligado também com a Lei de Incorporações Imobiliárias. Tá? Então, seria um contrato, vamos dizer, seria um contrato com algumas diferenças relevantes, sim.
Bom, nosso tempo já estourou. Né?
Pô, tão rápido.
Já vai ficar para a semana que vem. A gente falar de juros abusivos, o que é que você acha aí?
Excelente, né? Acontece com... muito. Não com os imóveis, mas sim, acontece muito.
Já tem alguns ouvintes aqui falando dessa questão dos juros abusivos. Vamos. Doutor, obrigado aí pela sua participação. Quarta que vem, encontro marcado já, direito de todos.
Ótimo, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um bom resto de semana para você, meu querido amigo Scarpita. Meu amigo, meu repórter Esso Marinho Santos, um bom resto de semana. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa.
Direito de todos, toda quarta, com o doutor Abram Feldman aqui no Tropa.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite.
Tá pintando o Paulo Gabriela José, com o último giro regional aqui na metralhadora da informação. Pedrinho Ávila, um abraço para você, dando essa audiência mais que especial. Nosso querido Vivaldo, despachante também, o homem que prepara a documentação dos veículos, hein? Obrigado, Vivaldo, pelo carinho. Daqui a pouquinho, Renatinho, Bad Boy, chegando. Olha, a próxima terça-feira, a festa do servidor, o Sinzep. Sinzep preparando aí a grande festa para os seus associados. Servidor Fest 2025. Pulseiras devem ser retiradas a partir de hoje, dia 22, até o dia 24, na sede do sindicato ali no Carneiro da Rocha. Das 9 até as 18 horas, hein? Tá certo? Então não perca! Mas quem vai estar animando lá, Scarpita? Banda Via de Acesso, Nayan Dimes, Batuque Bom, Nego Lu, Simone Lessa, Teodoro Rocha e Filho do Vaqueiro. Realização Sinzep, apoio do nosso prefeito Valderico Júnior, do governo da Bahia e também da Prefeitura de Ilhéus, recuperando o presente e construindo o futuro.
A região interligada no Tropa de
Paulo José, bom dia!
No outubro rosa, ou em qualquer época do ano, vale sempre um lembrete importante. A prevenção é o melhor caminho. Cuide-se e faça exames regularmente. Sua saúde merece atenção. Outubro rosa, prevenção, cuidado, diagnóstico, cura. Bom dia a todos. Vamos com o giro de notícias, atualizações de momento. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o assassinato de Elinael Souza dos Santos, de 40 anos, encontrado decapitado no bairro Santa Isabel, em Onápolis, no dia 7 de junho. O corpo foi localizado com mãos e pés amarrados e várias perfurações. Laudos do Departamento de Polícia Técnica confirmaram que a morte foi causada por golpes de objeto cortante, seguida de estrangulamento e decapitação após o óbito. Segundo as investigações, o crime foi cometido de forma premeditada e cruel, em meio a uma disputa entre grupos criminosos locais. O autor, identificado como Murilo Albuquerque dos Santos, de 22 anos, indiciado por homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impediu a defesa da vítima. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e o acusado segue à disposição da Justiça. A Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória da Conquista cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa de uma mulher de 45 anos, suspeita de furtar mais de R$300 mil de uma empresa de autopeças na cidade. A suspeita é a ex-funcionária do estabelecimento, onde trabalhou por 5 anos e pediu demissão em agosto. Segundo o dono da loja, após a saída da suspeita, da funcionária suspeita, notou-se que 1.600 peças avaliadas em R$308 mil não estavam no estoque. A delegacia informou que a mulher já respondia por furto mediante fraude com abuso de confiança. Na ação de ontem, terça, apreenderam um tablet, uma máquina de cartões e um celular para serem periciados. E dando sequência aos festejos, às comemorações do mês do idoso, ontem à tarde, a Prefeitura de Santa Luzia, através aí do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, realizou uma tarde com cinema e reuniu dezenas de idosos da cidade, com direito a pipoca, sala escurinha, muita diversão, brincadeiras, doces, atenção, amor, carinho e muitos filmes. A tarde fria, chuvosa, mas ó, os idosos foram bem acolhidos e fizeram aí parte de um cinema especial na cidade de Santa Luzia. Parabéns aos idealizadores, parabéns ao prefeito Fernando Brito e toda a sua equipe. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José. Final de mais um Tropa. Olha, amanhã tem entrevista com o professor Robson Vidal, ele que é coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus. Vai falar sobre o mutirão de saúde e cidadania que acontece sexta-feira lá na Faculdade de Ilhéus. Bora, senhor?
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha, estamos descendo agora. Eu digo, eu já fui, Scarpe.
Vem aí, comigo. Renatinho Bad Boy na Supermanhã Gabriela FM. Tropa de volta amanhã às 6, hein? Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.